esqueci de botar pra gravar, pô.
Vou gravar o quê?
Agora nós podemos fofocar, né?
Estamos gravando.
Falar mal, pô, dos outros.
Estamos gravando agora.
Eita, é verdade.
Mas vem cá. Pra lembrar disso aí. E Isa, hein? Vocês ficaram sabendo aí que Isa levou uma gaia aí, pô, de um jogador aí. Do...
Quem é Isa? Ah, é aquela mulher lá que vocês estavam falando ontem, né?
Isso. Ela tava num relacionamento aí com o jogador de futebol Yuri Lima. Agora, tu me pergunta quem é Yuri Lima?
Quem é Yuri Lima?
Ele é um jogador. Ele joga em que... Em que time, Pedro?
Eu acho que é no Marisol.
Marisol? Não, esse time não existe não, pô.
Existe. Marisol existe.
É o Marisol.
Marisol. Rapaz, existe um time chamado Marisol, velho. É não, pô. Eita, jeguice, bicho.
Qual o nome dele? Yuri Lima, né?
Aí, pode olhar aqui. Marisol Futebol Clube, pô.
Aí tem ele aqui, ah, tá ele aqui, ó, ele é volante, né? Yuri Lima, olha ele aqui, ó. Yuri Lima, ele é volante. O que é que o volante faz no futebol, Pedro? Ensina aí, vamos botar logo a música aqui do... Como é? Do Telecurso 2000. O que é que um volante faz no time de futebol, Pedro?
O volante é do meio campo pra trás, entre os zagueiros e o meio campo.
Depende, se for um volante ofensivo, ele vai trabalhar também no ataque, né?
E se for um volante defensivo, ele trabalha mais na defesa.
Achei bonito, viu? Parabéns, Pedro. Foi bonito, bonito. A explicação foi bonita, eu gostei. Achei top.
Mas o time se chama Marisson.
Marisson é um time muito feio. Mas tá, trocando em miúdos aqui, Isa, né, há uns 14 dias atrás, agora mais, né? O cara fez uma declaração de amor pra ela aí. O cara fez um vídeo aí no TikTok chegando em casa com a mulher esperando ele na porta. E Isa, assim, tipo, ela é considerada uma das cantoras brasileiras assim, atuais mais talentosas e bonitas, né? Ela é a Beyoncé do Brasil, basicamente.
Ih, é?
É, pô. Ela é muito famosa. Assim, em comparação, assim, né? De uma representante.
Que eu só ouvi falar dessa mulher ontem com vocês falando.
Mas é porque... Também não é o estilo de música, né, pô? Não é o estilo de música. Não, aí, o que rolou? Esse Yuri Lima aí, tipo, tava tendo umas conversas safadinhas aí, tá ligado? Com a garota aí. Ela tem um... Ela é atriz pornô, mano.
É
uma garota de programa. Ela faz vídeo aí... Vídeos de sacanagem, Juninho. E vende fotinhas peladas, tá ligado? Quer que você tem a... Você concorda com esse tipo de emprego, Juninho?
Olha, sinceramente, isso é pra gente cafajeste, né?
Que é isso?
Não, eu só falo...
Nossa,
é a verdade, pô. Sinceramente. Desculpe aí quem trabalha com isso aí, mas você é um cafajeste. Não vou mentir, não.
Esse Juninho hoje tá virado...
Não, mas eu não tô brincando não, viu? Mas tudo bem. Enfim.
Pronto, aí ó, a Isa pegou e ela fez um... Ela ficou sabendo, ó. Segundo Léo Dias, essa mulher vendeu... vendeu prints pra ele, tá ligado? Pedindo dinheiro pra revelar. E o Léo Dias, como é amigo da Isa e tal, tem uma relação boa com ela, mandou pra ela, ela viu... E ela fez um vídeo na hora, quando ela descobriu, terminando com o cara. E tipo assim, o cara nem sabia, ela nem tinha conversado com o cara ainda. Ela já fez o vídeo pra ele ficar sabendo aí, pra mídia toda ficar sabendo. E
caramba.
A amiguinha aqui, né, que é uma tal de Kevlin Gomes, né, que é a traíra aí.
Assim, a nome da nega tem nome de marca de blindagem de carro, velho.
Assim, ó, traíra não, porque assim, a galera critica muito a menina, só que, tipo assim, ela tá fazendo o trabalho dela, cara. Ela é uma garota de programa que vende sexo, vende o corpo dela, cara. Então, provavelmente esse cara aí conheceu ela nessa receita, viu? De contratar ela, de ir pra festa. Tanto é que ele tem foto com ela, viu? Em rolê, em jogo de futebol, esses negócios aí, que já tem as fotos.
Ela é solteira, comprometida era ele. Quem deveria ter se preservado era ele.
É, pois é. Ela fica xingando a menina, mas ela tem nada a ver com isso.
É, que ela não deixa de ser uma escrota, né? Essa que é a verdade.
Que é isso? Não, peraí, pô. Aí não, pô. O que? Você tá muito. Nossa. Ó. Você tá brabo, pô. Que é isso, pô?
Oxi. Ela deixa de ser. É uma escrota, essa que é a verdade.
Ah, Denis, se tu for fugir de gente escrota, tu não vai levar uma escrota, tá ligado?
É, todo dia eu tô aqui com vocês, né?
Praticamente. Não, tu gera mais do que quem pra estar acostumado com gente escrota, né?
É, mas a menina aí, ela se pronunciou também, viu? Ela se pronunciou e falou que tava só curtindo aí e tal. E outra coisa, era ele que procurava, viu? Ele que chamava. Que negócio, né? Se ela é uma garota de programa, pô, e vende o corpo dela... Ó, se ela vende vídeos e foto dela pelada com tu pagando, tá ligado? E tu vai lá e compra, e tua mulher descobre. Ih, rapaz, aí o problema é seu, meu irmão. Você que tá lascado, então.
Entendi.
Mas agora...
Até porque não surge pop-up de OnlyFans na tela do cara sem motivo, né? Você tem
pois
que
procurar, é. Né? Não, mas eu digo a você, viu? Olhando assim as fotos, eu acho que deve valer a pena, viu? Uma assinaturazinha, viu? Porque, rapaz, a bicha é bonita, viu?
Eu sei, eu vi as fotos, pô.
A bicha é bonita, mas ela faz academia aí, se bomba pra isso mesmo, né? Pra se vender. Ela quer o produto que ela tá vendendo. Mas é isso aí, né? Hoje a pauta é aberta, né? Hoje a
pauta é aberta. Por isso que aí tá essa merda. Essa que é a verdade. Por isso que está essa conversa merda.
Essa porra aí, velho.
Ela é a pauta livre aí, qualquer coisa que a gente falar... Hoje o editor vai ter problema.
Não, não, não venha não com isso não. Outra coisa também que é legal também é que começou a chegar o material do Catarse, né? Do Avatar Legends, do RPG Avatar Legends, cara. O novo sistema que tá chegando no Brasil. Lembrando assim que é um dos... desses financiamentos coletivos assim, mais bem sucedido, viu, cara? Eu acho. Porque o original, que foi do Kickstarter, né, americano, ele recolheu 9,53 milhões de dólares, man. Tu bota pressão isso aí.
Enquanto tá o Brasil? Caramba.
É sem noção, pô. Sem noção. O brasileiro, a meta era 300 mil, né? E eles conseguiram 911 mil.
Porra, 300 mil. Olha aí.
Mas já encerrou?
Já encerrou.
Eu queria
doar R$2. Por que não quis, canalha?
Aí o pessoal já enviou, né? Já ficou pronto o material. Eles vai atrasar porque deu algum problema aí na fabricação dos dados pro mês que... Porque ia ser esse mês, né? Aí empurraram pro mês que vem. Mas isso é normal mesmo.
Sempre dá bronca.
Em campanha assim, né? Porque é barril mesmo. Mas o material dos livros já estão prontos, os três livros, né? Campanha já estão prontos. O livro de cenário principal, né? Porque a gente vai ter três livros básicos, que é o cenário principal. Aí vai ter duas expansões, que é o Anshintong e Cidade República, que vão expandir mais, trazer mais fichas de personagem, mais habilidades, mais técnicas e tudo. E é massa porque vem com um sistema novo de RPG, né? E os PDFs já chegaram para quem apoiou, né? Eu apoiei, os PDFs chegaram. Vocês viram lá que eu botei nos grupos, né? Que a gente compartilhar lá. E provavelmente, futuramente, vamos jogar alguma aventura aí no mundo de Avatar, meu amigo.
Agora, é interessante essa questão da linguagem, linguagem, ó. Da Cidade República. Eles estão colocando algo voltado também para Avatar... Korra também?
Isso.
Não existe essa cidade no mundo de Avatar, a Lenda de Aang, né?
Não. Ela é 100 anos, né? Depois da resenha toda, né?
Isso.
É porque assim, no jogo a gente vai ter uma questão de... A gente vai ter cenários para escolher. Essa questão de cenário. Então a gente vai ter 5 eras pra gente jogar. De acordo, assim, fora o que você pode inventar, né? Mas aqui a gente vai ter descrições detalhadas de cada era dessa, que é a era Kyoshi, a era de Roku, a era da Guerra dos 100 Anos, que é aqueles 100 anos que ficou sem o Avatar.
Sim.
A era de Aang e a era de Korra. Então, no caso, esse cenário específico é para a lenda de Korra. Da Cidade República e tal, né? E pro futuro aí que você quiser inventar.
Então, sim,
você pode jogar com o dobrador, pode jogar só com o artista marcial mesmo, pessoa que usa tecnologia, como a menininha, sim, lá, né, da lenda de Korra, a Asami, né?
Sim.
E o que chama atenção nesse sistema é que ele é um sistema novo, né? O que é o conhecido como, eu acho que é PBTA, isso mesmo, que é Powered by Apocalypse. Que é um sistema que é focado na narrativa. Então, assim, você só usa... Cada jogador faz seu personagem, que já tem uma ficha muito básica. Cada classe já tem ali sua ficha pronta, praticamente, com seus pontos já praticamente distribuídos, de acordo com o arquétipo que você pega. É aquela coisa rápida, pra você jogar rápido. E você usa 2 dados de 6 faces. E o jogo é feito através de ações dentro de cenas. Então, por exemplo, se o mestre narra pra você que você está numa cena onde você tem que correr e pular de um prédio pro outro, ele vai determinar que tipo de ação é aquela e ele vai pedir que você faça um teste. Aí dentro desse teste, você vai ter vantagem ou desvantagem de acordo com o que seu personagem sabe fazer ou não. Você vai jogar os 2 dados, aí vai ser aquela pegada, né? Tipo, de 1 a 6 é uma falha. De 7 a 10 é um acerto. E de pra cima é um super acerto.
Entendi.
Tá, mas o que eu acho interessante é que nesse tipo de jogo, até o mestre pode ficar surpreso com o que você venha a fazer. Tá ligado? Então, assim, tem uma linha narrativa e tem coisas que podem acontecer durante a história que até pode surpreender o mestre, porque ele não tá preparado para aquilo, tá ligado? E que você pode fazer dentro de uma cena que surpreenda ele e faça a história tomar outro rumo. Eu acho isso muito massa.
Eu confio a mim simples, não foi? Foi 2D6.
É, 2D6. Só 2D6. No caso, o sistema... O sistema de jogo, né? Pra você jogar assim, usando os 6D6 e tal. E, assim, o material que vai sair aqui é um material super, super original.
Aí, com tua contribuição, tu ganhou os PDFs, foi?
Ele me espalhou lá, pô.
Eu não vi, não, pô. Não cheguei a ver, não.
É, eu joguei os PDFs no grupo da gente pra
você dar uma olhada, né? Manda no PV depois pra mim.
Mas esse aqui, ó, eu tô mandando uma foto pra vocês agora do material inteiro. Esse material inteiro aqui, ó, vai ser lançado aqui no Brasil. Foi lançado mais barato, claro, com o Catarse, né? Adiantado. Fora esse aqui, tem um material que é em PDF.
Caramba.
E fora algumas histórias extras que os caras vão fazer histórias prontas e ficar mandando PDF pra gente durante um ano. Eles vão criar história, jogar no canal da Twitch deles e mandar o PDF pra gente jogar também, caso a gente queira. E isso aqui tudo, man. Ó, tem card. Esses cards, tem cards de ação, tá ligado? Ilustrado com os personagens, com arquétipos dele. É, cada jogador pode ficar com uma cartinha onde tem um resumo de ação que eles podem fazer. Tá, tem caderno de anotação, dados. Os dados estão lindos, pô. São 2 dados temáticos da água, 2 dados da terra, 2 dados do fogo, 2 dados do ar. Bonitinho. Tá ligado? Tudo bonitinho. Aí tem as caixinhas, tem um saquinho, né, pra você guardar dado, e tem os 3 livros, além de um tapetezinho, né?
O escudo do mestre.
Com o mapa e o escudo do mestre. E assim, os livros estão lindos, cara. Os livros estão lindos mesmo.
As capas estão bonitas, viu, velho?
Tão lindas, tão lindas. Tem esse aqui, né, que é... Que tem mais uns segredos místicos e tal, né? Que tem até aquela coruja lá da biblioteca da segunda temporada na capa, né? Aí a capa do original. É, tem o Eng e a Coreia separado, só que aqui eles alcançaram uma meta onde eles vão colocar uma capa prateada no metálica, né? Ficou tipo meio metalizada assim.
Uma capa foil.
Isso. Ó, eu sinceramente não gostei. Eu queria a capa
normal.
A capa normal, essa capa aí normal mesmo. Só que como passou, né, no tão tão
uhum.
Eu cheguei até a perguntar pro pessoal se tinha como eu escolher não pegar a capa assim, só que ninguém me respondeu, né? Eu acho que não tem, velho. Então, paciência. Mas mesmo assim, aí, ó, a capa aí foi. Aí, se eu não me engano, a parte de trás é isso mesmo. A parte de trás é a Cora. Aí eu vou mandar pra vocês uma imagem pra vocês verem aqui, ó.
Mas ficou
aí,
bonito, né?
Vamos olhar.
Aí, ó, tem o Eng na frente, né, e a Cora atrás. No caso, no lugar de ser essa aqui, que é metade-metade, né, ficou isso aqui tudo.
Capa metalizada.
Não deixa de ser um material bonito, né, velho, e muito completo.
Legal.
E pra gente que gosta, né, de Avatar, pô, é o ápice, né?
É. A gente começou uma campanha de Cavaleiro do Zodíaco, né? Mestrado por Victor, né? Victor que fez o episódio da gente aqui de Senhor dos Anéis, né? Da mitologia legendária do Senhor dos Anéis. Que você pode ouvir aí, viu? No Spotify também, esse episódio que tá muito bom. É o maior episódio até agora. 2 horas de episódio falando sobre Senhor dos Anéis. E a gente vai ter mais. Vai ter mais ainda, hein? Se prepara.
E teremos também mais episódios sobre Avatar.
Com certeza. A gente fez, né? O livro 1. Falta o livro 2 e falta o livro 3 também. Vamos já preparar isso aí, porque já tá na hora já. Segunda temporada já vai começar a ser gravada aí, a terceira já tá confirmada, então a gente já vai ter a série completa da Netflix também pra comentar junto. E assim, uma das coisas que Victor tava conversando com a gente foi essa questão dele tá gostando de coisas mais minimalistas, né? Sistemas mais rápidos, que dê pro cara jogar mais rápido. E esse sistema aqui eu apresentei pra ele porque eu achei muito condizente com isso. Porque aqui praticamente a ficha já vem pronta e você só vai interpretar. Tá ligado?
Sim, sim.
É.
Pode ser que seja interessante.
E eu acho também que, de certa forma, o sistema mais simples fica melhor pro cara jogar. Porque vamos tirar pro... A nossa campanha de D&D que tu tá narrando. Bicho, o personagem. O meu personagem, que é um guerreiro, que é a classe mais básica que tem. Bicho, é muita coisa, velho, pro cara lembrar. Imagina o cara jogar de conjurador. Tá ligado?
Uhum.
Um sistema mais simplificado e. Fica aqui a minha nota de repúdio pra jogadores que não organizam as bostas das fichas deles. Que fica querendo procurar as coisas na hora. Porra, tu tá jogando de conjurador, ou guerreiro, deixa tua lista de talento em mão, deixa tua lista de magia em mão, deixa teus testes, os testes que tu como fazer em mão, já decorado, pô, cria a era digital, cria um bloco de notas no computador e anota, teste tal, e anota, pô, vai não.
Desses sistemas que a gente tá jogando no Daimon, né, a gente começou a jogar no Daimon, da forma mais simples que Vitor colocou pra gente. Mas, desses sistemas que se conhece, qual é o mais simples? Qual é o que vocês acham mais simples?
O Tartella é um sistema bem simples, eu acho muito simples.
Qual?
Storyteller?
Sim,
Storyteller.
Vampiro.
É vampiro, lobisomem, mago.
Uhum.
Eu acho a mesma coisa, acho que a história dela é, eu acho que assim, mais simples que...
É, pô, é
e só que se tem pra jogar... Na verdade, eu acho que é o que eu acho, né? Pelo menos Vampiro, é como é um jogo mais interpretativo, né? Você consegue interpretar mais. É, acho que é mais simples, né? Agora, quando o cara vai passar pra Lobisomem, né? Aí é um... Eu não sei como é que é Magos, porque eu nunca joguei Magos na minha vida, né? Mas...
É porque eu também tenho... essa é a minha opinião. Aí eu tava pensando sobre, exatamente sobre isso aí. Aí eu percebi que os jogos que tem ficha, onde a gente usa números pra descrever elas, se torna um pouco mais complicado.
É.
Tá ligado? Quanto mais número, mais complicado. Tipo D&D mesmo, que tem mais. É tipo, é um número que vai gerar um bônus. Um bônus que vai gerar outro bônus. E no vampiro é tipo, ó, risca três bolinhas. Tá ligado? É.
E tu vai interpreta,
de...
né?
É.
Tu vai pelo número de sucesso. Jogou, ó. Tu tem um teste aí que vai envolver tua prontidão, mas a tua destreza. Tu tem quantos pontos de destreza? Deu três. Tu tem quantos pontos de prontidão? Dois. Tu tem cinco dados para jogar e tu tem que ter dificuldade de oito. Tem que ter acima de oito nesse dado.
É. Se, três dados desse sete aí que tu jogar, tu tirar mais de sete, sete ou mais, tu passou no teste. Então, assim, já se tornou mais simples, tá? D&D, ó, joga o D20, agora joga, agora soma com tua força, com teu ataque, com metade da tua força, né? Força mais metade, aí o bônus do acuidade, bônus disso, bônus daquilo, que mais isso, mais menos isso, porque tem a redução de dano, então...
Redução de dano, tem...
Vira uma prova de matemática do Enem, tá ligado?
Uma planilha do Excel, pô. D&D é uma planilha do Excel, pô.
Aí, tem pior, D&D, tem pior, pô. Né? Tem GURPS, pô. GURPS. GURPS. Não. Você tem que jogar com a calculadora científica, pô.
É, mas como eu nunca joguei GURPS...
Porque, por exemplo, ó, Daimon, ele é simples ainda, porque ele usa porcentagem, só que é da forma simples. Quatro vezes... Sim, sim. Tua força vai ser a porcentagem da tua força. Então, se tu tem força 10, tua porcentagem vai ser 40%. E acabou. Isso é simples. Agora, em GURPS, pô, tu vai usar raiz quadrada, tu vai usar terço, tu vai usar... como é que se fala? É porcentagem. Tu vai usar multiplicação. Velho, é muita coisa, pô.
Muita coisa. Um terço da metade de um quarto da...
É, pô. E o pior que em GURPS é assim mesmo, pô. Você tem um terço da metade da raiz de não sei o quê. Ah, vai se lascar, né, pô?
Oxe, tá aí, doido. Jogo não.
É muito complicado, pô. 3DT não se torna tão... não é tão complicado, mas usa números. Tá ligado? Sim, porém, sim. Eles fizeram a modificação de... usasse bolinhas, né? Também, né? Ó, tu tem tantos pontos, então tu marca aí nas caixinhas. Mas se eu não me engano, isso no 4DIT já parou, né? Tu chegou a ver o 4DIT?
E tem isso já?
Tem, pô.
Eu não vejo. Primeiro é que eu não gosto de 3DIT, né?
É o mais resenha, assim. 3DIT é aquele jogo pra você jogar assim... descontraído, né, velho? Ó, sim. Eu tô vendo aqui a ficha. Eu vou até mandar pra vocês assim. Eu lembrei agora do 4DIT. O 4DIT, ele teve uma modificação muito tosca, porque antigamente você juntava squeeze, você usava só D6 e tal, e agora tá tendo isso aqui, ó. Que tem até modificador de habilidade. Virou tipo um tormenta. Literalmente um tormenta. Defesa e talento, é magia, tem as perícias. E, tipo assim, a base dela, como você vê aqui, é uma ficha de
D20.
D&D,
é.
Né?
É verdade. É normal, né?
Que é uma coisa assim que
tudo bom.
É, que não acontece no próprio Tormenta, pô. Porque o Tormenta, ele é um jogo super, super de boa de você jogar, velho. Inclusive, é uma coisa até que agora que D&D saiu do Brasil... Tá ligado? E a galera tá indo pra outros, pô, velho. Jogar um Tormenta 20, por exemplo, é o básico dos básicos, velho. Tormenta 20 é muito bom, velho.
Será que só uma informação, será que Trevas, vamos fazer a nova edição é de Trevas?
Rapaz, eu não tô sabendo de nada, não.
Quarta edição, acho, né?
Quarta edição, né, nesse não?
É, quarta ou quinta edição, depois assim, ó, foi alguma coisa assim que eu vi. Rumores, né? Não sei também o que era.
Eu não sei se o pessoal da Jambô Vai fazer. Mas no caso. Não, mas assim, ó, já existe uma quarta edição. Tá ligado?
Uhum.
Já existe uma quarta edição. Porque no caso, a edição que eu tinha, ela é aquela que é a capa verde.
Sim.
Que é a segunda edição. Aí a terceira edição é aquele que é a capa preta. E a quarta edição, ela voltou a ser esverdeada.
Entendi.
Então, se vocês viram alguma coisa nova, provavelmente vai ser uma quinta edição.
Tem dizendo aqui, ó. Trevas, quinta edição a caminho. É oficial.
E mas aí?
E ele mesmo está trabalhando na quinta edição no livro de
Trevas. Marcelo deu débil, velho.
É quinta edição mesmo, é. Trevas.
E aí, meu filho? Vai.
É. Você. Entendi. Eu também tô vendo aqui, ó. No RPG Week tem o Marcelo Deldébio respondendo aqui, ó. Um cara aqui chamado Emerson. E ele perguntou, ó. Não sei se já sabiam disso. Mas eu não. KKKK. Já vou separar a grana pra isso. Animados? Aí, sem meme. Será que rola uma repaginada no Trevas? Aí o Marcelo Deldébio respondeu a ele. Ano que vem. Pro aniversário de 25 anos. Então, no caso, pro aniversário de 25 anos, vai ter. Trabalhando e Marcelo Deldébio, ele tá, segundo aqui, né? Ele tá trabalhando numa edição desde 2021, que era pra ter saído em 2022, como comemoração. Há 25 anos. Só que, já sabemos, né? Pandemia. Então, será que vai sair agora?
Vamos separar nossa grana, né? Pra comprar, porque esse vídeo eu quero, vai.
Senhor Marcelo Deldébio.
Tem outra publicação aqui embaixo. Marcelo Deldébio. A quarta edição já existe. É a soma de todos os netbooks e livros de regras produzidos até agora. Será uma quinta edição. Essa que o material faz aí, tá ligado? Ele divulgando aqui.
Nojo puro esse netbook aí, viu? Vai fora, poxa.
Mas só que Marcelo Deldébio, ele é o cara que é o cara do misticismo, né?
Tipo... Marcelo Deldébio, ele cria o cenário, né, pô? Ele cria o cenário, aí junto, né? Junto com o outro lá, com outro Marcelo, que é o Marcelo Cassarro, ele fazia o sistema de regras, né? Fazia o sistema de regras. Do jogo, mas tipo assim, a lore do mundo, aquela parada toda de coisa.
É do Deldébio, né?
É do Deldébio. Ele é professor disso aí, né? Ele é tipo um Robert Langdon, pô, esse bicho aí.
Tudo sai da mente perturbada de Deldébio.
Hã?
Tudo isso sai da mente perturbada de Marcelo Deldébio.
É, pô.
Marcelo Deldébio, queremos você aqui, viu?
Olha. É muito bom.
Meia horinha, tipo, uma entrevista fazendo pergunta pra ele. Ele é muito bom, velho.
Não, ele respondeu. Uma vez ele me respondeu, pô.
Não, ele eu já perguntei coisa pra ele também no Facebook. E ele respondeu. Demorou, tá ligado? Mas ele respondeu. Porque eu tava com uma dúvida sobre uma parada de regra, tá ligado? De clube de caça. Aí, sobre o sistema Diamond. Perguntei a ele, ele respondeu, pô.
Aí, legal. Olha de puro, mano.
Marcelo Deldébio, se você estiver nos ouvindo, por favor.
Eu tenho uma conversa com ele aqui, ó. Vou até pegar aqui pra vocês verem aqui. Que foi uma resenha que rolou na época de uma mesa em São Lourenço. Que era relacionado a o dano da bomba nuclear, pô.
Uhum.
Aí, ó. Aí, no caso, a minha indagação foi, tá? Ó, olá, Marcelo. Eu sou um grande fã seu. Jogo Trevas desde os 15 anos e hoje estou com 26. Aí eu tenho uma dúvida sobre o jogo. Se uma bomba atômica for ativada aqui, ela causa danos em outros planos de existência? Desde já agradeço. Aí ele colocou, causa. Vai romper todo o tempo e espaço nos vários véus astrais ao redor da detonação. Então, no caso, se tiver criaturas de outro de outros planos perto de uma bomba atômica já sabe.
Vira suco.
É, porque na lore, né, de Trevas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram jogadas lá porque o pessoal tava invocando criaturas do abismo, tá ligado, né?
Sim, sim, sim.
Então eles mataram criaturas do abismo.
Olha, tem um aqui também que eu perguntei, foi em 2018, eu botei aqui, ó. É, Marcelo, tem uma dúvida sobre as simbiontes. Se ela for destruída, como se consegue outra? Quando tem que gastar pontos novamente, ele lutou assim, ela morreu definitivamente.
É, porque a simbionte, ela é uma outra criatura, né?
Outra criatura.
E tem outras também aqui, ó. Ó, é, aí, entendeu, Debbie? Poderes demoníacos funcionam quando o demônio está na forma humana, por exemplo, aumento de atributo. Aí ele botou o sinalzinho de joinha, tá ligado?
E depois colocou embaixo, não me chatei mais.
Que cara chato, tu não leu o livro não, é, porra?
Miséria.
E depois tem outra. Sobre fraqueza de demônio. Eles só morrem definitivamente se forem mortos por sua fraqueza. Se, aí, interrogação, né? Se eles estiverem na Terra e morrerem, eles voltam para o inferno, e a não ser que morram por suas fraquezas. E se eles estiverem no inferno e forem mortos? Se for por morte normal, o que acontece? Aí ele bota aqui, aí ele responde aqui. Nessa situação, o mestre é quem decide. Vai ficar de. Fica. Relação, né? De caso para caso. Tá ligado?
Porque é assim, se em Trevas, se um anjo. É praticamente impossível destruir um anjo.
É.
Né? Só metal rajar causa dor, tá ligado? A um anjo e pode ferir ele seriamente. Mas, tipo assim, não fica registrado em nenhum momento que destrói permanentemente um anjo. Um demônio, quando ele morre, ele volta pro inferno. Tá? Se ele morrer por fraqueza, é tchau. Tá ligado?
É, e tipo assim. Ela preta.
É, entende-se, deixa-se bem claro no livro que se ele morrer no inferno com sua fraqueza, porque a fraqueza dele é dele, não é só dele da Terra.
Uhum.
Tá? Então, se ele morrer no inferno também com a fraqueza dele, ele vai virar suco. Tá ligado? E se ele morrer por dano normal no inferno, ele também morre, porque ele não tem pra onde voltar. Tá ligado? Porque quando ele vem pra Terra, ele fica usando uma projeção aqui na Terra, uma projeção dele mesmo. Então, quando ele morre, ele pertence a outro plano de existência, por exemplo, em D&D. Tá? Se você derrota uma criatura extraplanar, ela volta pro plano dela.
Sim.
Tá?
Foi isso que eu tava com dúvida, tá ligado? Aí, quando eu perguntei a ele.
É. Mas, nesse caso aí, o livro, ele explica bem, pô, essas partes aí. Só algumas coisas bem cabeludas, meu, como essa bomba atômica aí. Porque a discussão que eu lembro foi que a gente tava discutindo sobre o dano disso aí. Aí eu citei, né? Eu falei, velho, na lore do Trevas, a galera jogou bomba de Hiroshima e Nagasaki pra matar a criatura do abismo, pô. Se uma criatura do abismo, que são criaturas, que tipo assim, tem criaturas no abismo, pô, que comem carne de deuses podre, pô, morto, pô. Então, essas criaturas são muito poderosas, pô. Tem arcanjos, pô. Tipo, serafins, pô, que ficam vigiando, pô, o abismo. E de vez em quando esses serafins somem, pô. E ninguém sabe o que vai acontecer com esses bichos, pô. Então.
Aquele bichinho do abismo lá, que só falaram o nome dele, e teve aquele remoto em Portugal, que quase acaba com Portugal.
É, pô, o cara pronunciou o nome, teve um terremoto de um bicho. Então, são muito fortes. Se a bomba atômica matou eles, pô, então mata qualquer coisa, pô. Porque, tipo assim, deixa bem claro na questão que destruíram as criaturas.
É verdade.
Então, se jogar uma bomba atômica e tiver um anjo aqui, meu filho, é a mesma coisa de metal rajar no couro dele, leva suco.
É, e outra coisa, segundo Hunter x Hunter, né, até o rei das formigas lá morreu, né, por causa da bomba atômica, né? Então,
pois é.
Por causa de uma bomba atômica.
Sabemos que ela não é fraca, né?
É, justamente. É, meu amigo.
É, mas esse lance aí, pô, de deixar a ficha o mais simples possível, eu fiquei pensando nisso aí, pô. Aí quando eu saquei esse negócio aí das bolinhas, eu falei, pô, velho, a parada é pra fazer um risquinho, tá? Apaga um risquinho, faz um risquinho, risca uma bolinha, apaga uma bolinha. Isso é é uma forma que simplifica muito. Aí você volta lá atrás, tipo no maternal. Por exemplo, como é que as crianças aprendem? Você bota um A, né? Traçadinho, e ela circula o A, né? Para desenhar isso. A forma do A, a forma do A é I ou U. E o que o Storyteller faz é praticamente com isso, né? E tipo assim, não é um jogo simples, é um jogo complexo.
É assim,
né? Que é simples, isso. Que requer muito estudo. Porque assim, para você construir uma ficha boa de vampiro, demora tempo, viu? Pra você construir uma ficha boa.
Eu acho que até hoje, olha que eu joguei várias campanhas de vampiro, eu acho que eu nunca construí nenhuma ficha que tinha no mesmo mediano. Todas foram de ruim pra péssimo.
Eu fiz que...
Eu vi que eu jogo de gangrel. O gangrel não tem o que fazer, não. É destreza, força, pau. Acabou de brincar.
Não, mas é porque você vai fazer o gangrel com rapidez e fazer, né?
É, o meu gangrel é pra bater. Pra eu fazer um gangrel pra ficar citando Aristóteles, velho.
É, mas, por exemplo, se você faz um Bruhá, tipo aquela história que eu mestrei pra vocês de vampiro mesmo, que tinha um Bruhá que ele era o delegado da cidade, né? Que ele era tipo um motoqueiro, né? Do... Inclusive, ó, o filme aí que lançou, Clube dos Vândalos, vejam, é um filme muito bom, velho. Filme muito bom, com aquele... Como é? Asa Butter, né? Aquele cara que fez Elvis, que fez o vilão do Duna Parte 2.
Uhum. Sim, massa, sim.
Véio. E é baseado em história real, assim, desses caras de clube de motoclube e tal. Tá? É praticamente a história de como um clube de motoqueiro se tornou uma gangue perigosa de assassino e de criminoso. É muito bom. Mas, assim, a ficha daquele cara ali, pô, ele é um Bruhá, mas ele não é focado em combate, ele é focado em liderança, tá?
Uhum.
Então, assim, ele é o cara que tem as informações, que tem os clubes, que tem a gangue dele, tá ligado? Tipo, formou a parada assim. Eu acho muito massa, velho.
Mas isso aí também vai de... voltando um pouco mais do vampiro, vai pro arquétipo que você quer jogar. Se você quer jogar com pessoas de porradeira, então...
Não, você só joga com esse bicho aí pra não morrer, Pedro. A gente sabe disso, pô.
Tá bem.
É.
Eu gosto de fazer ficha, velho. Ficha de trevas mesmo, se chama Diamond.
Eu também gosto.
Eu prefiro do que fazer D&D.
E assim, essas reformulações agora ficaram muito bom, porque, por exemplo, Vampiro, quinta edição, tá vindo Lobisomem aí, né? Já tem o Caçador... The Recon, que eu peguei também, que são jogos muito bons, tá? Que separam bem essas criaturas aí, tipo vampiro, lobisomem, cada um agora no seu cenáriozinho, bonitinho. E, tipo assim, o sistema tá apurado, velho. O sistema tá apurado. Eu mestrei pra o pessoal aqui da cidade, né? Pra Bela, pra Lucas, Bruce... esse sistema novo aí da quinta edição. Tanto é que eu peguei todos os livros, né? Eu tô pegando todos os livros. E é um sistema ótimo, velho.
PDF ou original?
Original, eu peguei todos, pô.
É, tem que levar uma bolsa maior quando eu for aí pra eu roubar tudo.
Olha que desgraça. Tipo, o crime do cara gravando a confissão.
A confissão, né, pô?
Tá lá no tribunal. Você falou isso aqui? Você... Não, eu não falei isso aí, não. Não. Isso aí é um...
Inteligência artificial.
É. É aí.
É.
IA. Miséria.
Mas é interessante. Eu espero que se sair realmente esse Trevas, eu vou pegar. Vou fazer
não, tudo.
Pelo menos um exemplar desse aí eu vou querer.
Eu queria achar o meu, né?
O teu aí é história agora, ó.
O meu Trevas, segunda edição ali, é raríssimo, pô.
Eu acho que eu sei com quem tá.
Olha.
Não, não tá comigo. Comigo tá o Lobisomem Apocalipse e o
Coronel. Ele também já tava com outra pessoa, né? Foi tu que pegou, né?
Só falta o meu Trevas... Né? E...
Pô, Anjo,
Vampira Máscara, de... né? Vampira Máscara, né?
Anjo, Cidade de Prata, tá... Tá, não, tá contigo?
Ah, esses livros eu deixei com o Victor. Victor tava... Sim. Quando eu vim pra cá, Victor tava mestrando. Então eu falei, ó, Victor, aproveita e pode ficar com os livros, pô. Guarda os livros aí. Aí Victor, tá ligado, né? Os livros que estão na mão de Victor... É. Eu acho que Victor, não dá nem a vocês, se vocês pedirem.
Claro que não. Ele não é doido de não me dar, dou na cara dele.
É, então pastei.
É.
Pode dar, porra. Você é doido, me essa negar, merda.
De me negar alguma coisa.
Isso aí tá muito o brabinha.
O teu lobisomem apocalipse só apareceu porque eu peguei, né?
Pois é, né?
Os ladrão, velho, deu caramba.
É. Aqui, eu tô olhando aqui no Mercado Livre, o Arcanum. Tá 150 conto.
Aí o cara abre a página principal, tem o nome lá. Al Hydest.
Será?
O Tom, o Tom, é, o Tom tá 20. 215 conto, o novo.
É, pô. Não tá ruim não, pô. Não tá ruim não.
Nossa, aí...
tem a versão também, pô. Você pode pegar a versão menor, Pedro. Tem uma versão menor, porque é tipo R$80. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Ó. Você vê aqui, ó. Tem esse. Na Amazon, né? Tem o Tormenta 20, o livro básico, tá ele aqui. Tá, R$162,15. Né?
Caramba, velho.
Aí tem a versão econômica. Que é a versão menor, com capa, não é capa dura, é capa comum, que tá por R$70.
Mas eu já não
quero. É o jogo completo.
Interessante, né, velho? Como livro, material de RPG, não são coisas baratas, né? Não é algo barato.
É.
Interessante, né?
Não tô mais barato, não, pô.
É, se o cara for pegar mesmo, tipo, os três livros básicos de D&D 3.5, o cara vai pagar no mínimo aí R$500, pô. No mínimo, estourando aí R$500. Olha, livro usado, né? Usado.
Olha, eu tô vendo um aqui, ó. Olha, jogador, mestre e monstro. Aí veio mais o livro dos monstros de Fire 1 e o Forgotten Realms. Não, jogador, mestre, monstro e Forgotten Realms. Da terceira edição, por 350.
Uhum.
Ah, 3.0, né?
3.0.
Aí, 3.0, pô. E vem um 3.5 pra tu ver a loucura.
O Forgotten Realms, terceira edição. 400 conto, cara.
Dependendo do estado do livro, pô, que esteja vendendo.
É, eu comprei mesmo naquele dia que eu comprei. Eu comprei, acho que o meu já faz uns 2 ou 3 anos. 2 anos, né?
Uhum.
Nem sei. E eu comprei... No à vista, meu amigo, uma lapadinha, viu? E tava em perfeito estado. Estão, na verdade, em perfeito estado.
Mas é que eles estão massa, Juninho. Eles estão ali, tão massa, pô. Eles estão novinhos, pô.
Tá, tô muito bem conservados. E tô permanecendo. Estão permanecendo aí conservados. Coloquei durex, né, nas capas e tal, tudo mais.
Uhum.
Tá lá, né?
Olha, então, tô vendo aqui, ó. Olha. 3.5, livro do mestre, 180. É, livro do divino, 150.
Aí vem, 150 conto, livro do divino, divino completo. Meu
e aí?
Filho.
Livro do mestre, eu já falei, mas foi. Aí
já tem a...
É porque também, não imprime mais, né, pô, esses livros aí ficam mais caros, porque o pessoal não imprime mais, não.
Livro do jogador, 180.
Tem umas gráficas aqui, tem uma gráfica aqui de areias, pô, aqui em Recife, que os caras tiram onda, velho. Que é na mesma gráfica que aquela turma do Facebook, aquele grupo do Facebook de D&D 3.5.
Uhum.
Eles indicam bastante, pô. Eu até perguntei pra eles quanto é que ficaria um exemplar, ele... Olha, qual que é esse 600 conto, tá bom? Um exemplar, um.
Livro do Guerreiro. Olha, livro do Guerreiro.
150. Mas é porque tem que ser em quantidade, pô.
É.
Livro do monstro, velho. 3.5, 200 conto. Vai somando aí, se o cara quiser pegar.
Mas tá aí fora, pô. É o Fresco.
Não, pô. E a qualidade que os caras fazem, tipo, uma arte de verdade, pô. Um negócio assim, fora do...
E parece original, pô.
Não, nem que pareça original. É o mesmo material do original, mas só que se o cara quiser colocar... Olha, bicho, tem como colocar na capa aí do... Essa capa aí do Livro dos Monstros. Um couro de dragão, escama de dragão. Ele coloca, pô.
Claro.
Parecendo de escama de dragão de verdade. Como se fosse o auto-revelado, né? Tudo mais. Meu amigo, olha, é qualidade, velho. Outro nível.
Pra fechar com chave de ouro aqui. Livro dos Níveis Épicos. R$600. O cara aqui tá novo.
Isso aí ele teve que tá no plástico, mano. Esse aí tá com a cebola, não. 600 conto no livro. Eu não dou, não, infelizmente. Felizmente eu não dou.
Não, eu não dou porque eu não tenho. E se eu tirar 600 agora, vai fazer falta. Se eu quiser,
eu comprei o épico e o. E o Aventuras Orientais, pô, por 120 conto, pô, os dois, pô.
Olha aí, vê só. O cara tá vendo por 600, poxa, roubar outro,
e
pô.
E é perfeito, perfeito, tá perfeito. É. Perfeito. O, assim, o Aventuras Orientais só não tem o mapa, não veio com o mapa. Porque sim, o cara sim. Não tinha mais o mapa.
Eu tenho o mapa aqui, do que era do Gordo, do Gordo.
É mesmo?
É, ele mandou eu passar fita nele, eu nunca passei, tá aqui guardado. Tá até dentro de um tubo ali, se a estação já comeu e virou pó, tá ali dentro ainda.
Fisgama,
eu
fresquei.
Eu vou até olhar, porque sabe que ele nunca mais vai ver esse mapa, né?
Pra que tu quer esse mapa, pô?
Pedrão ladrão.
É o quê?
Pra que tu quer esse mapa?
Eu não sou ladrão, não, porque ele me deu, ele entregou o mapa de boa vontade, eu não tomei, então... Teoricamente é roubo.
Pai, que mizinguento, pô. Pai.
É desgraçado. E ele tá produzindo aqui provas contra ele, pô.
É, bicho, imagina. O Gordo vai estar ouvindo esse
podcast. Levando em conta.
Gordo vai ouvir essa porra aí.
Pô, mas sabe que tá comigo, pô. Eu já fiz pelo monte, mas que eu não ia mais devolver a ele. Eu disse que ele deu eu vou pegar o livro.
A vingança de Pedro, pô. Mas depois que o Gordo fez aquela fuleiragem.
Miséria.
Gordo, não queremos você aqui, viu?
Coitado do Gordo, pô. É o Fresco.
Não, queremos sim.
Ódio puro.
É igual aquele poxa do Larco Infiel. Que era de um otário aí, ele vacilou, deixou aqui e nunca mais ele veio.
De um otário aí, né? Vale merda.
Tu conhece ele, ó?
Conheço, não é otário mesmo.
Pedro é um cara tão fã, que a abertura do anime que de Demon Slayer, o cara não reconheceu a voz do cara, pô. Eu não sou fã,
não é questão de reconhecer, eu não tava vendo a abertura, eu tava pulando, assistindo.
Nossa, mas a primeira coisa que o cara vai assistir um anime, uma nova temporada, é o cara assistir a abertura, né, pô?
Não, ouvir, eu mas dessa vez eu não fiz.
Do nada.
Apesar que as aberturas agora estão vindo com uns spoilers, né, velho?
É, uns spoilers violentos.
Aí às vezes eu não escuto, não, pô. Eu só pulo a abertura e vou ver o anime.
Mizinga, tem filme agora, tem trailer, porque já entrega tudo.
Não, sim, isso é demais. Mas, tipo assim, a abertura de um anime, assim, como você falou, pô, pra mim também, assim, faz parte do anime. Pelo menos você vê a nova abertura. Justamente. Uma vez. Pra você ver a nova abertura. Porque, tipo assim, pode ser uma música que você goste muito e passe a ouvir no seu dia.
Com certeza.
Mas, pô, velho. Você vai assistir a abertura já, tipo, já tá apresentando o personagem que você sabe que vai aparecer só daqui a 5 ou 6 episódios. Assim, eu tava. Como a gente reviu, né? Full Metal Brotherhood pra fazer o episódio. Inclusive, foi o episódio passado aí. Escutem, porque tá muito massa.
Tá
muito legal mesmo, muito top. E a gente reviu e eu vi que as aberturas, pô, dão muito spoilers, pô.
Uhum.
A primeira abertura, né, é game, dá spoiler de que o Bradley vai lutar contra o Ling, tá ligado? E a segunda dá spoiler do que vai... Velho, cada abertura dá spoiler do que vai acontecer, tipo, assim, uns 5 episódios na frente, pô. Aí eu fiquei olhando assim e disse, pô, velho, que spoiler danado, velho. Quem tá assistindo pela primeira vez vai ficar se perguntando, oxe, qual foi esse cara aí, tá ligado?
Se não prestar atenção, meu amigo. Se não prestar atenção, vai passar batido, né?
Tu é doido, pô. É muito... Tem muito spoiler. E, assim, é uma coisa que se tornou frequente nos animes, né? A gente começou no negócio de RPG, já tá nas aberturas de anime aqui, né? Bom, pelo menos a pauta é livre, né? Tá de boa. Mas, assim, só pra não esquecer também que o episódio Fullmetal foi muito bem ouvido, tá? O pessoal gostou e já estão pedindo mais episódios nessa pegada, né? E a gente vai fazer mais episódios nessa pegada, fica tranquilo.
Vamos fazer um sobre Demon Slayer quando o anime acabar.
É exatamente uma dessas aí que eu tava querendo propor, porque a gente pode fazer coisa de CDZ, e se a ideia for fazer mesmo de animes que acabarem, a gente pode fazer CDZ, a gente pode fazer de Yu Hakusho, a gente pode fazer de Shurato, lembra que Shurato ganhou lá na nossa volta, lá na nossa estreia lá, com o finado Flap.
Poxa, o Flap não tá aqui não, eu pensei que tivesse aqui presente.
Flap um episódio. Tá. Mas, pô, velho, toda vez esse negócio de Flap aí, pô. Mano. Esquece o cara, pô.
Flap que Deus o tenha,
velho.
Caramba, eu pensei que ele fosse esse cara. Ah, não, esse aqui é o gravador do... Se fosse ele, pô. Caramba, Flap. Queremos você aqui, viu?
Aí, no caso, já que tem isso aí, Demon Slayer é um anime muito bom pra se fazer, mas como vai demorar muito pra acabar, se for, assim, a ideia de querer fazer mesmo, a gente pode fazer focado no mangá, né? Então, como o mangá já acabou, tá ligado?
A gente pode fazer sobre a primeira temporada, a segunda, vai fazendo sobre a temporada, igual a gente fez com o Avatar, o primeiro livro.
Olha, eu acho o seguinte, é interessante falar também sobre Jujutsu Kaisen, porque aí nós temos um especialista aqui, o cara que fala diretamente com o mangaka, né? Que é bem.
Desde o começo eu falei que era teoria, eu não falei que era verdade, não.
Mas moral da história, no Jiu-Jitsu aí, o Gojo voltou ou não voltou? Já voltou à vida, já?
Voltou não, pô. O cara tá morto.
Morreu mesmo. Morreu. Então morreu definitivo. Morreu definitivo. Só usaram o corpo dele, no caso, hein? Spoiler. Oh,
foi Yuta que usou o corpo dele.
Até então sim, né? Porque do nada aí, né? Sabe que era história de anime. Se o mangaka receber muita carta dizendo que vai matar ele, do nada...
Pode ser que.
Tem mangaká que é corajoso, mas você que também é fã de Fullmetal, você sabe disso, né?
É, né?
Tem maldito que mata e tchau.
Chuva.
Caixão e vela preta.
Shigenki, né? Shigenki mesmo.
Shigenki é outro anime que merece também. Então, assim, ó. Até eu falei com você naquele dia no grupo que a gente pode fazer essa série aí, pô. Tipo de animes. Vamos lá. Animes perfeitos. Tá ligado? Tipo, ou então, raio-x de um anime. Como se fosse um raio-x de um anime.
Interessante. Muito interessante.
Porque se a gente faz anime perfeito, a gente nunca vai fazer um sobre CDZ, né? Porque não é perfeito.
Ele é não. Ruim.
Pra mim não tem que fazer anime perfeito, não, porque anime perfeito só tem um que chama Fullmetal Alchemist.
Passou. Já era Soul Sofriere, você.
Não, eu não disse que era perfeito. A gente vai fazer um sobre ele também.
Disse que era assim. Você disse que era o maior shonen da atualidade.
Mas eu digo a vocês, Ah, o melhor anime, assim, que terminou, que eu assisti desde Fullmetal Alchemist, foi o Shingeki no Kyojin, cara.
Cara,
o Shingeki, pra mim, ele chegou num nível, assim, de entrega, tá ligado? De enredo, assim, de construção de personagens, de evolução. Uma entrega, assim, que pra mim, assim, só tinha sido feito antes em Fullmetal. É, porque
eu dropei Shingeki.
Não, cara, tu é doido, pô. Shingeki é um anime muito complexo, cara. E, tipo assim, a mensagem dele, o caminho que ele se direciona, pô. Tipo, ele começa de um jeito, ele fica de outro, ele segue um outro caminho, e quando você pensa que vai ser uma coisa, é completamente outra, pô.
Uma coisa que a turma tá fazendo muito agora é colocar os alguns episódios ou algum início de temporada no cinema, né? A gente viu isso com a Demon Slayer, a gente viu isso com One Piece mesmo, né?
Teve agora também aquele lá, Spy X Family, que teve o filme também.
Aí teve Jujutsu Kaisen Zero, que foi bater um recorde de audiência. E já tá confirmado aí que Jujutsu Demon Slayer vão ser 3 filmes.
Ah, cara. Rapaz.
3 filmes.
Mas
serão
aí não
três
mas
filmes.
Aí, não se sabe se eles vão encerrar nos filmes ou se eles vão, tipo... Porque todo mundo pensa que o arco do Castelo Infinito é o último arco, né? E não é.
Sim, sim.
O último arco é a Batalha do Nascer do Sol, né?
É, porque assim, tipo, tem o último...
Não, mas...
Tem o último arco e tem a última batalha, né? Eu vejo como coisa diferente. O último arco realmente é o Castelo Infinito. Mas sim. A última batalha é contra a Muzan, né?
Então, aí resumiria em justamente três filmes.
Então, dois filmes pra... O Castelo Infinito e um pra batalha. Porque se for 3 filmes pra o Castelo Infinito, eu acho demais.
Não, vai ser 3 filmes pra encerrar, pô, o negócio.
Não, então, a suspeita que a turma tá por aí, pela internet que eu vi a turma falando, é suspeita, teoria também, né? E pode ser que eles façam 3 filmes pro Castelo Infinito e lance uma temporada de 8 episódios pra Batalha do Nascer do Sol.
Sim, pô. 8 episódios pra uma batalha?
É muito, pô. Eu sei que é muito, tá ligado?
Não, esse teu contato aí, Pedro. Esse teu contato no Reddit aí tá famoso.
Não, pô. Só você procurar o que você acha.
Não, essa turma aí tá teorizando besteira pra caramba. Na moral, não faz sentido nenhum,
pô. Mas... É sempre. Aí, Pedro viu no canal do E-Nerd, pô.
E foi, velho.
Pô, não. Vocês sabem o quanto eu adoro o E-Nerd, né?
Hey, Prince, Peter aqui!
Mas esse bicho aí, Peter, ele não vem com essas teorias absurdas desse nível aí, não, velho.
Não é teoria, não, Juninho. O cara supondo, Juninho. Supondo.
Teoria, vizinha.
Então, é teoria, supondo, Pedro.
É que seja, mas tipo, os caras foram errados, né?
O engraçado, né? Que o cara do E-Nerd, o coitado tá ganhando dinheiro dele, não pode teorizar, mas você pode, né?
Não, ele pode fazer o que ele quiser, cara.
Bonitinha.
Ele pode.
Bonitinha.
Ele pode fazer o que ele quiser.
Mas tem umas teorias assim que
eu também. Tosca, né?
Oxe! Tosca!
Não, três filmes pra O Castelo Infinito e fazer uma temporada pra luta final. A luta final, pô. E 2 episódios a gente pode fazer aquela luta ali, pô.
É, exatamente. Eu tô contando a teoria. Não quer dizer que eu concordo com ela, né?
É que eu acho fake legal, news.
Né? Não, assim, o que eu acho mais legal mesmo é que se seguir essa ideia aí que o Juninho falou, vai ser massa mesmo. Você fazer 2 filmes pra... Você faz o Castelo Infinito parte 1 e parte 2, né? E depois você faz a batalha até o homem do Nascer do Sol.
Se eu não.
É pau.
Se eu não estiver enganado, parece que encerra 2025, né? Encerra. Tipo, início, meio e fim. Entendeu? Início de 2025, metade de 2025, é. Final de 2025. Eu acho que isso aí seria interessante, né? Tipo, fechando um ano.
É. E, assim, seria... assim, vai ser o fato, assim, ó, a estratégia é muito clara. Como fez muito dinheiro no cinema, então claro que ele ia jogar isso aí pro cinema.
Uhum.
Claro que ele vai jogar. Então, assim, provavelmente vai ser outro sucesso. Vai ter caralhadas de rio de dinheiro pra eles de novo. Nossa, e é também. A melhor opção, né? É a melhor opção isso aí, pô. Agora, tipo assim, se eles quiserem, ó, três filmes vai ser como se eles estivessem fazendo uma temporada de 10 episódios por aí. Porque pega cada filme e coloca... Eles não vão colocar mais de uma hora em cada filme. Duvido.
Eu acho que vai.
Aí ele faz parte 1, parte 2 e o último filme, tá ligado? Pra fechar na batalha em si.
É. Eu acho que o tipo, tem... ganhar muito dinheiro com um filme curto, pô.
Eu acho que eles vão fazer os filmes com duração entre uma hora e 1h20 cada filme.
Pra quê? Só Deus sabe, né? É, o cara ficar no cinema lá, olhando os bonecos, conversar besteira. Que nem foi essa temporada aí, que muita gente achou ruim, porque 70% dela foi o pessoal conversando. Mas teve 40 minutos de ação nos primeiros episódios. Tipo, 40 minutos não, tipo, os 3 minutos que foi os caras achando o Castelo do Infinito e o Castelo Infinito lá. Aí depois, só no final, com o Muzan chegando no último episódio, que teve ação. Porque o resto Muzan foi só conversa e treinamento.
Só conversa e treinamento. Babação de
a melhor coisa que a turma fez foi a cena de Muzan entrando no castelo ao som de Michael Jackson, pô.
Ali é bom. Caramba, ali é bom mesmo, ali é bom mesmo.
Ali foi mas foi inspiração total aquilo ali, pô. Não tem pra onde ir, não, pô. A turma colocando o Smooth Criminal, né?
O cara no TikTok, ele fala de Kimetsu na goiaba, né? Dizendo, por que Muzan é um vilão burro? Pelo o cara chora de rir, pô. Depois procura aí, porque eu esqueci o nome dele. Ele dizendo que Muzan não tem motivação nenhuma pra ser vilão, pô. É o cara que sou vilão porque eu quero conquistar o sol, ponto.
Não, ele tem o objetivo dele, pô. O cara tá planejando aí há séculos aí, pô. Pra andar no sol. Só que ele não tem o necessário, né?
É. E outra coisa, a gente não viu Muzan agindo, porque Muzan, ele comia pessoas também. Mas só que ele não precisou comer mais, entendeu? Então ele era o que saía matando um monte de gente, pô.
Depois de Muzan pisar no chão... E o cara que tá, tipo, lá na África Central, cair no Castelo Infinito, aí eu fico
caralho. Aí, tu chora ou não?
Pisou no chão, abriu o Castelo Infinito pra todos os inimigos dele, pô. Ah, que absurdo. Por que ele fez isso antes?
Plano, né?
Eu acho que quem faz isso não é não, velho. Acho que é a luz superior. É aquela luz superior que fica tocando o instrumento.
Sim, meu amigo, mas o problema é esse. É só fazer isso antes.
É. Não, Mizinga, mas só que ele esse Kekijutsu dela, ela foi criar quando ela se tornou a luz superior, tá ligado?
Uhum.
E já não tinha mais, já não tava completo as luzes superiores.
Entendi.
Assim, né? Mas também não faz também sentido que ele poderia realmente ter feito isso há muito tempo antes, tipo, ter procurado, né? E achar tal. O local dos caçadores, né?
E sem contar que ele matou uma das poucas pessoas que sabiam onde estava, onde encontrava aquele lá, né? Que era a mãe de Tanjiro.
Uhum.
Que sabia onde estava. Era o lírio azul, o lírio vermelho, sei lá. Lírio aranha vermelho, né?
Se for assim, então, no caso, fim de 2025, acaba, né?
É, mas eu acredito que é isso mesmo.
Aí vamos ter o Demon Slayer Shippuden.
Shippuden
não, né? Boruto, né?
Aí a gente faz o episódio, pô. Finalmente a gente faz o episódio de Demon Slayer. Porque daqui pra lá Só a Sossô Friere, né?
Vai ser o próximo episódio.
Vai, vai. Só vocês dois. Não, só Pedro.
Vai ter um monólogo.
O monólogo de Sossô Friere.
Oxe. Não, sabe ninguém... Tu sabe que é apagado.
Não, tu sabe o que é que me deixa mais revoltado? É que o Juninho não gosta do anime, ele nem assistiu, pô.
Eu assisti sim. Cinco episódios.
É, o anime tem 24, né?
Eu assisti com o Jair. O Juninho
falou, porque ele assistiu cinco episódios e não gostou.
Eu assisti cinco episódios e achei a maior diarreia que eu já vi em toda a minha vida.
Tu é doido, né?
Só que é diarreia, aquela diarreia que o cara tá... aquela dor no abdômen.
Calma aí, que também não é pra tanto não, meu filho.
Não, não é pra tanto não, só pelo grandíssimo fato dele ter ganhado como melhor anime de Shonen do ano, isso aí já foi, meu amigo.
Shonen?
Ganhou sim, veja aí. Dê uma pesquisada aí, já que você não é o cara das internets.
Olha.
É, eu senti veja aí, pode pesquisar, pesquisa aí, bonitinha.
Foi o que eu acreditei.
Pode pesquisar.
Foi o que? Foi o Anime Awards, né?
Foi.
Awards.
Aí,
vencedores.
Ganhou, Sossô Friere, melhor anime shonen. E nem é shonen. Vê só.
Será, Juninho, que não é? Será que não é um preconceito?
Não, pode ser um shonen trans, né? Tipo, ele não é shonen, mas quer ser, entendeu? Pode ser isso.
Ah, eu tô vendo aqui uma lista da Crunchyroll que diz assim, ó, anime do ano. Quem ganhou foi Jujutsu Kaisen, segunda temporada.
Eu vou pesquisar e vou mandar pra vocês aqui agora mesmo.
Melhor continuação, One Piece. Melhor série estreante, Chainsaw Man. Melhor filme, Suzumi. Melhor anime original, que é o Buddy Daddies, não vi. Melhor animação, Demon Slayer. Melhor design de personagem, Jujutsu. Melhor direção, Jujutsu. Melhor cinematografia em anime, Jujutsu.
Mas isso aí não foi... isso aí foi do ano passado, Mizinho.
Não, aqui é 2024, pô. Tá aqui, no Jovem Nerd. Conheça os vencedores do Anime Awards 2024.
Aqui, pô. A premiação é essa aqui, pô.
Juninho editando.
Não foi Anime Awards, não. Foi mangá. Aqui, ó. Vou dizer agora. Sossô Friere vence o prêmio de melhor shonen na 48ª Kodansha Manga Wars.
É Kodansha Manga Wars, tá ligado.
Aqui, ó. Vou mandar o link agora, como barra aí.
Sim.
Gordinho.
Mas foi mangá, no caso, né?
Não, é.
Qual a premiação foi pra anime dentro? Porque, assim, o nome da premiação também não... Não diz o que é, né? Pode ter um anime no meio.
Não, sim. Mas aqui fala, né? Como mangá shonen... prêmio de melhor shonen.
Rapaz, aqui... Jujutsu...
Ganhou tudo, pô.
Jujutsu levou, viu?
Levou tudo.
Só não ganhou drama. O resto, meu amigo... Melhor personagem principal, Monkey D. Luffy. Melhor personagem secundário, Gojo, claro. Personagem mais precioso, Anya Fogg, de Spy Family. Velho, Spy Family é muito bom,
velho. É muito bom, Anya é legal. Suprema Anya, pô.
Melhor trilha sonora, Attack on Titan. Melhor abertura, Jujutsu Kaisen. Melhor encerramento, Jujutsu Kaisen. Melhor atuação de voz japonesa, Jujutsu Kaisen, que é o do Gojo. Melhor atuação brasileira de voz, Léo Rabelo, Jujutsu Kaisen, que é o Gojo também, o dublador do Gojo. Levou tudo, desgraça.
Levou tudo, pô. Me zinguei.
Nossa, mas também essa segunda temporada de Jujutsu Kaisen valeu a pena, velho. Valeu muito a pena.
Foi bom, foi bom. Outra também animezinho que meu amigo vacilou. A turma. Que até saiu recentemente, né? Que aquela Nobara virou suco, né?
Uhum. Ela realmente morreu, né?
E aí, velho? Mizingenta ou não, cara? Matou a personagem, pô.
Eu vou assistir, eu tinha dropado Jujutsu também, eu vou voltar a assistir.
Nanami também virou suco.
Mas tu não era o especialista de Jujutsu, cara. Como é que tu dropou Jujutsu?
O anime, eu tava vendo o mangá quando saía.
Ah, tá. Mas tá demorando. Mas é, mas muito, que... pô. É. Demora, pô. Demora. É assim mesmo, pô. Eu tô até aqui com dois capítulos do One Piece que eu não li ainda.
Mano, eu não falo nem de One Piece. Eu comecei no Split de One Piece, deixa eu ver onde é que eu tô parado. One Piece.
E ela tá assistindo aqui, One Piece.
Saiu o episódio hoje, né?
Ela deixa tipo 5 episódios pra assistir tudo de uma vez só, entendeu? É,
pra dar uma maratonazinha. Fica legal. Fica ruim, não. Olha, mas é isso, né, galera? Vai, fale.
Eu tô no episódio 895 de One Piece.
Tá indo. Já chegou em um ano já, né?
Não, tô no final da ilha de Big Mom. Quando eles estão fugindo lá de Big Mom.
Sim, 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 sim. Então tá perto. Tá perto, cara.
E a notícia boa, estreou a nova temporada de Fire Tail.
Afe Maria, tu é doido, pô?
Sou doido. Vou assistir daqui a pouco o episódio que lançou.
Tu tá no 800Z?
Peraí, deixa eu olhar aqui. Será que não parece? Cadê essa porra? Não, 860.
É porque o ano começa no 890. 890 por aí começa o ano.
Eu tô no 860.
Que é um arcão. Mas é isso aí, né, galera? Uma hora aí. Pra uma praça em pauta tá bom, né? Vamos.
Falou!
Vamos dar um.
Olha ali pra voz de vocês, não. E hoje foi a banda, caralho. Não teve abertura, não teve apresentação. Porra,
não, mas a gente bota. Mas a gente bota a abertura no final, pô. A gente já vai ter. Bota uma trilha de Reginaldo Rossi aí pra terminar o programa.
Não!
Não tem nada a ver, né? E já era. É isso aí, galera. Valeu.